Está dado o apito inicial para mais um Sem Falta, como sempre com o ex-árbitro internacional e áudio-árbitro da Rádio Observador, Pedro Henriques, que se junta agora a nós. Boa noite, Pedro. Bem-vindo mais uma vez.
Boa noite.
Hoje tivemos dupla sessão. Vamos aqui analisar o jogo entre Besiktas e Sporting e também a arbitragem do jogo entre Futebol Clube do Porto e AC Milan. Vamos começar por ordem cronológica, Pedro. Vamos primeiro dar um salto até à Turquia, até Istambul, e vamos olhar para a prestação da equipa de arbitragem eslovena, liderada por Slavko Vincic. Não sei, Pedro, se me vais fazer ler aqui os restantes nomes mais complicados.
Não,
Tomas Klanic, András Kovacic também, e vídeo-árbitro, já agora talvez mais importante, Matej Jug, também da Eslovénia. Vamos analisar a prestação desta equipa de arbitragem e vamos começar com o minuto 25, com o golo da equipa do Besiktas, o golo que na altura deu o empate na partida. Falo do golo de Larin. Pergunto, e esta é a dúvida principal, até gerou ali muitos protestos com os jogadores do Sporting a rodearem o árbitro. Haveria falta de Larin sobre, neste caso, o Mateus Reis, que é ali num salto, uma disputa de bola, no cabeceamento? Havia falta do jogador do Besiktas?
Sim, o golo é ilegal. Não há dúvidas que o Larin, quando salta, já salta com os braços, mais concretamente com as mãos apoiadas sobre o ombro, os ombros do Mateus Reis, permanecendo com essas mãos, fazendo pressão para baixo e impedindo, e isso é que é o mais relevante e importante, não é só a colocação dos braços ou das mãos, é a consequência que o Mateus Reis pudesse também ele saltar para disputar a bola. Ou seja, o Larin não só apoia como ajuda no seu salto vertical e na sua subida, porque ao colocar as mãos em cima de alguém, digamos que isso serve quase de trampolim, como depois impede que o Mateus Reis também possa saltar. E, portanto, é um erro claro e óbvio. Eu tento encontrar uma explicação para o árbitro não assinalar no jogo, por uma razão muito simples: é uma bola parada, estão vários emparelhamentos dentro da área, ou tu colocas os olhos logo no momento, ou então perdes esse contacto, e portanto é difícil, por isso é que os árbitros têm que ser proativos neste lance e colocar os olhos antes da bola lá chegar, percebendo a trajetória da bola e onde é que a bola vai cair, para tentar antecipar exatamente uma possível falta. Agora, o que não entendo é a questão do vídeo-árbitro, porque este não é um lance nem de intensidade, nem de interpretação, é um lance muito factual. É muito fácil ver com as repetições, não há qualquer explicação com as repetições para não ser assinada a falta. Portanto, percebo o árbitro, não percebo o vídeo-árbitro e, portanto, há aqui um erro claro e óbvio, o gol devia ter sido revertido e anulado.
E olhando para o próximo lance, é apenas uns segundos depois, uns instantes depois, cartão amarelo para Pedro Porro por protestos, creio eu, precisamente por causa deste gol do Besiktas.
Exatamente. Pronto, aí é o protesto em função do gol. Obviamente que aí não me vou meter, porque muro muita razão que um jogador tenha, já sabe que o jogador não pode protestar, deve ser cedido, palavras, gestos, o que quer que seja, até porque a transmissão não estava propriamente no Porro, estava nas repetições, e por isso vou sempre aceitar como bom este cartão amarelo.
Avançamos assim até ao minuto 33, em que há pedidos de pontapé de penalti para a equipa do Besiktas, um lance em que pedem falta sobre Alex Teixeira. Na tua visão, Pedro, havia aqui motivo para castigo máximo para a equipa turca?
Não só não havia motivo a pontapé de penalti, se quisermos ir até ao limite, o Alex Teixeira devia ter levado cartão amarelo, mas eu, e por simulação, porquê? Porque o Alex Teixeira é que promove, digamos, o salto e se projeta contra o Palhinha, mas eu, nesses lances de simulação, quando há esses contactos, enfim, tenho, digamos, aqui um critério um bocadinho mais largo, no sentido de que nem sempre o facto de um jogador cair na área tem que ser penalti ou simulação. Mas neste caso concreto é mais simulação. Mas o que era mais importante aqui neste lance era perceber se havia uma infração para pontapé de penalti, e essa foi uma boa decisão. Não havia penalti, ou não houve penalti do Palhinha sobre Alex Teixeira. Foi Alex Teixeira que se projetou para cima do Palhinha, portanto, correta a decisão.
Penalti houve ao minuto 42, e aqui tivemos de esperar algum tempo. A Coates saltou na área mais uma vez, cabeceou, o lance parecia estar concluído, a jogada, ou pelo menos o jogo, retomou, mas passados uns instantes tivemos o vídeo-árbitro a dar a indicação de que haveria penalti por mão de Vida, e foi mesmo isso que aconteceu. Foi uma decisão correta, neste caso até do vídeo-árbitro, por dar penalti ao Sporting?
Exato. Para mim, sim, correta. A Lei 12 e a questão das mãos mudou este ano. E mudou para atenuar, para haver menos penalizações nas lances de mão. E, basicamente, a mão agora tem aqui duas vertentes, que é olhar para o movimento do braço ou da mão e perceber se aquele braço ou mão, isto em termos gerais, está no sítio correto para o gesto técnico que o jogador está a fazer, naquele caso, no salto. E se esse braço ou mão está com uma volumetria que é normal e natural para o gesto ou está anormal. É um facto que o Vida tem os dois braços abertos, o direito e o esquerdo, o que aparentemente diríamos foi o salto que ele promoveu e aquele é o gesto normal. Só que o braço esquerdo, está, que é o que não toca na bola, está muito mais para baixo. E o braço direito está muito mais para cima e com a mão ainda por cima, acima da linha do ombro. Resumindo e concluindo, há aqui um gesto que não é, no meu ponto de vista, completamente normal para o gesto, para o gesto técnico, para o salto, e aquela volumetria é completamente despropositada e desproporcional e fora muito do plano do corpo. Mesmo com esta mudança da lei, eu não tenho dúvidas em afirmar que o pontapé de penalti existiu, o vídeo-árbitro esteve bem, há uma volumetria anormal, há um gesto técnico que não é correto, há uma bola, há um braço que acaba por interceptar aquela bola. É um facto que o jogador não está a olhar para a bola. É um facto que o jogador nem se apercebe do cabeceamento e, portanto, essa poderia ser atenuante. Mas a questão da volumetria e da posição do braço, para mim, são incorretas e anormais para aquilo que é o gesto. E estou a dar estes termos, são os termos que aparecem agora na Lei 12. E por isso, para mim, decisão correta, pontapé de penalti, boa intervenção de vídeo-árbitro.
E já agora o cartão amarelo também mostrado a Damagoi Vida, na sequência deste lance, sim, também bem mostrado neste caso.
Sim, exatamente, porque jogou a bola com a mão, e há esse corte de bola, há um complemento indesportivo, sempre que se joga a bola com a mão, portanto aqui não se coloca aquelas questões das leis das triplas penalizações, quando está isolado, não, portanto aqui, isso só se coloca quando é a tentativa de jogar a bola, e normalmente a nível dos pés. Aqui, as mãos, sendo penalizado a infração, há um corte no fundo de um lance de perigo, a bola ia para a baliza, há um ataque prometedor, há uma jogada de perigo, e portanto o cartão amarelo é correto.
E o tempo não parava, seguíamos até ao minuto 45 mais um, já no tempo de compensação. A pior notícia chegava para o Sporting com um golo, e um grande golo de Alex Teixeira, praticamente com um chapéu a dano com um ângulo bem apertado, mas depois chegaram as boas notícias com o golo a ser anulado também pelo vídeo-árbitro, isto com fora de jogo assinalado ao avançado brasileiro do Beşiktaş. Pedro, estava realmente em fora de jogo Alex Teixeira, foi ali por centímetros, não?
Sim, foi bem avaliado, depois percebemos pela linha vermelha e a linha azul, linha vermelha para o jogador que está em fora de jogo, para o Alex Teixeira, que ele tem o joelho esquerdo no ato de corrida, é o, digamos, a parte do corpo que está mais adiantada do próprio jogador e adiantada em relação ao penúltimo adversário. Na UEFA nós não temos centímetros, como temos na tecnologia em Portugal, eles lá tentam, colocam as linhas, não as engrossam como engrossam naturalmente os ingleses, para tentar que haja fora de jogo curtos ou pequenos que sejam transformados em jogadas legais, mas sempre que eles têm as linhas sobrepostas a nível internacional da UEFA, eles normalmente validam a posição. Para o vermelho estar ali bem destacado em relação ao azul, é porque, mesmo não sendo muitos centímetros, serão alguns, e portanto é porque digamos que é claro.
É o
boa intervenção do vídeo ao árbitro, era muito difícil, é o suficiente, é muito difícil para o árbitro assistente em jogo jogado. O árbitro assistente fez aquilo que lhe compete, que é nestes lances no limite, que a gente costuma dizer de dúvida, é deixar prosseguir, até porque tem este conforto de uma ferramenta que pode tecnologicamente reverter uma situação que eventualmente é incorreta, e fez bem em arriscar e deixar prosseguir. Mas, portanto, boa decisão e um lance muito importante para o jogo. Como de resto foram estes três principais que nós agora falámos, o gol mal validado ao Beşiktaş, o penalti e agora este do fora de jogo.
Mais uma boa avaliação por isso do vídeo-árbitro. Pedro, vamos avançar para a segunda parte. Começamos novamente com Alex Teixeira como protagonista. É um cartão amarelo mostrado ao minuto 48 para o avançado do Beşiktaş. Bem mostrado, na tua opinião?
Sim, bem mostrado. E aqui com um pronome muito interessante. Ele empurra o Coates e volta a empurrar, isto com o jogo interrompido, e volta a empurrar o Coates. O que é normal é um jogador, e o Coates aqui teve muito sangue frio, ao ser empurrado, sobretudo a segunda vez, proteger-se, defender-se, empurrar também o adversário. E aí o árbitro iria advertir os dois, porque a própria lei é muito consciente nesse aspecto. Não podes, digamos, tirar esforço, reagir em relação a esse esforço. O Coates puxou os braços para trás, deixou-se ser empurrado e mostrou claramente que não queria nada com aquilo. E portanto o árbitro bem apenas mostrou o cartão amarelo ao Alex Teixeira por esse comportamento desportivo.
Avançamos assim até ao minuto 56, em que há mais uma vez pedidos de penalti do lado do Beşiktaş. Neste caso, foi mesmo do antigo jogador do Sporting, Valentin Rozier, a pedir penalti, uma queda na área de António Adan. Na tua opinião, havia aqui motivo para haver pontapé de penalti para a equipa turca?
Não. Não, ele desequilibrou-se porque ele tentou fazer em dois gestos técnicos consecutivos aquele toque com o pé e fazer a rotação dele próprio para fintar ali um género de uma reviguenga ali estranha, a tentar desembaraçar-se de dois jogadores. E é nestes gestos de rotação que ele faz sobre ele próprio que acaba por promover ele próprio o contacto com os jogadores do Sporting, que estão parados e não fazem qualquer infração. Decisão correta, o importante era perceber, há penalti ou não? Não há penalti. Boa decisão da equipa de arbitragem.
Minuto 58, cartão amarelo para Rashid Gazal, também do Beşiktaş, mais um cartão amarelo para jogadores da equipa turca. Neste caso, o que aconteceu, Pedro, e se foi bem mostrado também este cartão?
Sim, bem mostrado, entrou em tackle, de sola, com o seu pé direito, acertou em cheio ali no peito do pé, já quase na zona do tornozelo do Paulinho, e portanto o cartão amarelo bem mostrado para esta entrada negligente.
Agora temos amarelo, mas para o lado do Sporting, ao minuto 72, Gonçalo Inácio a ver o primeiro cartão amarelo na Liga dos Campeões. Pergunto também se, na tua opinião, foi correta a mostragem deste cartão.
Correta, agarrou de forma muito evidente e ostensiva o Larín quando este ia a fugir, é a chamada falta tática e, portanto, este comportamento foi bem penalizado com o cartão amarelo.
E então, o que dizer sobre o do minuto 76? Foi para Zufedal, aqui o segundo cartão amarelo. Sim. Na Liga dos Campeões para o defesa marroquino. Também concordas com a decisão do árbitro esloveno?
Sim. Concordo, é aquela coisa que a gente diz em termos populares, entrou a varrer. Basicamente fez um take deslizante, fora de tempo, acertou no adversário, derrubou o árbitro muito bem e mostrou o cartão amarelo.
Vamos terminar, Pedro, com um último lance que é também de mostragem de cartão amarelo. Neste caso para Miralem Pjanic, o médio bósnio viu também cartão amarelo ao minuto 93. Também concordas com, 90, com esta mostragem de cartão?
Sim. Ele deu um murro na bola em ação de protesto, é aquele complemento desportivo. Estes gestos que são públicos e os árbitros têm esta questão que é estes gestos públicos num jogo que está a ser visto por milhares, milhões, portanto tem que ser sempre penalizado para não desautorizar o árbitro, para manter o controle disciplinar e portanto este complemento desportivo foi bem penalizado com o cartão amarelo.
E não escapou ao árbitro Slavko Vincic, era o líder desta equipa de arbitragem eslovena, também com vídeo árbitro de Matej Jugo, os dois grandes protagonistas da equipa de arbitragem desta noite, e por isso, Pedro, pergunto, de 0 a 10, quanto é que vais dar a esta equipa de arbitragem eslovena esta tarde no Beşiktaş Park?
Vou dar positivo, mas 5, nota baixa. E porquê? Primeiro, pelo golo, que podia ter tido outras consequências, que foi validado à equipa de Beşiktaş, que é completamente ilegal, e aqui o videoárbitro tinha uma ajuda muito importante a dar. E depois que, não obstante, tanto o penalti ao minuto 42, como depois ao minuto 45+1, a questão do golo anulado terem sido excelentes decisões pós-jogo, foi o vídeo-árbitro que ajudou. Ou seja, a equipa de arbitragem em terreno de jogo cometeu 3 erros graves. Só não foram mais porque 2 o vídeo-árbitro ajudou. E por isso a nota positiva por esta ajuda do vídeo-árbitro, mas de um árbitro desta categoria, desta qualidade, espera-se mais e sobretudo espera-se mais nas decisões dentro de campo, sem tanta intervenção de vídeo-árbitro para safar aquilo que era. Repara, se estes 3 lances fossem todos ilegais e incorretos, tínhamos aqui uma arbitragem com muitos problemas e estaríamos a falar de escândalos e coisas afins. Por isso, nota positiva, acaba por não ter influência no resultado na perspectiva que o Sporting ganhou, mesmo tendo sido prejudicado nesse lance, mas nota positiva, mas uma positiva baixa, podia ter feito melhor.
Nota 5 para a equipa de arbitragem que esteve então na Turquia, no jogo do Sporting, no Beşiktaş Sporting. Nota 5 para Slavko Vincic e a equipa de arbitragem eslovena.